Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 126 do Pod Next. E eu espero que quando ele for pro ar, a gente já tenha boas notícias.
Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo sobrevivendo.
Bom, foi difícil arrumar de tempo de gravar esse programa.
Felizmente a gente tem internet, né?
Conseguimos gravar. E isso, a razão vai ser parte do programa aí também, né? E é óbvio, né, que o programa vai pro ar domingo à noite, segunda de manhã, todas as atenções ainda vão estar voltadas para a eleição no Brasil. Uhum. Mas a gente tem que ir com outro assunto, né? Porque não temos resultados, né? Estamos gravando com um pouco de antecedência, a gente grava na quinta-feira, não temos o resultado, não temos nada a acrescentar nesse instante, que uhum. Já passou o primeiro turno, né? E as eleições de parlamentares, governadores e tal. Então vamos lá, né, Gustavo? Vamos com outros assuntos por aí e bora pro programa.
Bora pro programa, JP, que tá sobrando assunto hoje.
E no Pod Next dessa semana, nossos hosts nos contam como foi enfrentar o furacão Ian e outras tempestades rolando nesse mundão tumultuado. Demais destaques da semana ficam por conta da nova primeira-ministra italiana, os vencedores do prêmio Ig Nobel, além do impacto ambiental causado por sistemas de uma VPN. De uma VPN, é isso mesmo? Tudo isso além, é claro, do obituário da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a dados sobre a vivência de desastres naturais pelo mundo e descobrirão quais lugares as pessoas estão mais a salvo no planeta. A diferença que uma vaquinha fez na vida de uma balconista na Carolina do Norte no Good Vibes e mais um tesouro encontrado no Bizarro Extra, dessa vez no estado do Maine. E aí, bora pro programa?
Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato@opodnext.com.
Assunto quente da semana.
Recém-saído do furacão Ian, estamos aqui para fazer um giro de assuntos, né? Chegou aquele momento de dar o update geral, né? Do que aconteceu nas últimas semanas, mas já que o mais fresquinho em cima da nossa cabeça é o efeito e a passagem desse furacão maluco chamado Ian. Vamos lá, né, Gustavo? O que a galera quer saber aí do furacão que o pessoal andou te falando?
É, a galera lembrou que a gente mora na Flórida, achei bacana, então eles mandaram várias mensagens, pessoas queriam saber, né, como é que fica a questão de trabalho, coisa. Eu falei, ah, então quer saber, em vez de ficar falando da desgraça que foi, porque realmente Fort Myers não existe mais nesse exato momento, é lamentável, eu conheci a gente de lá.
A costa sul da região do Golfo do México, da Flórida, tomou uma pancada inacreditável, né, inacreditável.
É, realmente o mar invadiu ali bonito e tomou conta da cidade.
2,5 milhões de pessoas, mais ou menos, estão afetadas pelo negócio. E hoje
o meme, ainda não tem... Eu ia dizer que até aquele meme que de vez em quando circula, né, toda vez que tem um furacão. Ah, porque eu vi um tubarão nadando aqui no acostamento. Dessa vez aconteceu de fato.
E a gente ainda não tem os números, mas eu vi o Biden falando agora há pouco que quando eles contabilizarem, há uma tendência de ter sido um dos furacões mais mortais. De efeito mais mortal, né, em vida humana recente por aí. Então vamos botar
a ver, né? A gente também não sabe.
Essa é a tendência.
É que a tendência, exatamente. Mas de qualquer forma, né, as pessoas perguntam como é que fica aí a questões de trabalho, né? Então, eu não sei o JP, porque eu realmente sou autônomo, né? Eu trabalho para mim mesmo, a minha empresa e tudo. E, obviamente, que, né, a galera que trabalha meio período para mim, eu falo, não precisa aparecer, não tem condições. E eu vou suspender, né, o serviço que a gente oferece e tal. Então eu tomei iniciativa, agora eu não sei como é que ficou pros outros.
Né? Eu acho que depende muito do segmento, né, que a pessoa trabalha, de coisas mais essenciais e menos essenciais. Né? Eu não tô na costa. Quem tá na costa teve que evacuar. E não tem nada. Né? Aquela galera ali de Naples até um pouco acima de Clearwater, St. Pete, Clearwater lá. Todo mundo teve que sair.
É bom que se diga que é evacuação obrigatória, né? Quem declara é o governador e você tem que ir embora. Não interessa que...
Tem que ir embora.
Tchau e benção. Vai para um abrigo, se for o caso. Né? As pessoas na internet, no celular, etc. Chega lá links para você descobrir para onde você vai. Mas você tem que ir embora porque você corre risco de vida.
Uma quantidade grande de gente veio aqui para a área de Orlando, né? Que tem uma capacidade hoteleira grande.
Sim.
E outros subiram. Eu vi casos de gente que dirigiu até 30 horas, né? Para ir para algum lugar que tem um parente.
Mas faz sentido. Não, mas faz sentido. É que eu vi realmente também muita gente chegando aqui na cidade. Então, por ser uma região mais central, né, no meio da península, Gainesville costuma ser uma cidade muito menos afetada por esses efeitos de furacão. Sim. Tornado é outro papo, porque realmente tornado ninguém está imune no estado da Flórida. E não chegou a registrar dessa vez, né? A gente viu registro de tornado, um bocado de tornado, na área de Miami, de Fort Lauderdale, Delray Beach e ali do lado de Mar-a-Lago, bicho. Olha. Eu tava de olho, eu falei, ih, olha, Mar-a-Lago entrou em alerta de tornado, o que significa que alguém avistou um cone. Aí a gente ficou até discutindo nas redes sociais, né, brincando, falando, daqui a pouco vai começar a voar papel aí escrito confidencial e tal, mas também não sei se foi o caso.
Estão todos em New Jersey, né?
É, também. E, enfim, aí de qualquer forma é isso que vai acontecendo. Você tem uma declaração de emergência, todo mundo tem que sair fora. Existe uma corrida, né, que as pessoas correm para posto de gasolina para abastecer, porque quem tá indo embora vai de carro, não dá tempo de pegar um avião. A corrida para comprar água, corrida para comprar papel higiênico, JP eu não sei, mas eu comprei cerveja, cara.
Cerveja eu não comprei, não, eu já tinha aqui, mas eu comprei, mas a gente fica naquela, né, porque o risco aqui, mais na minha área de Orlando, que é tá um pouco sempre mais na reta do que Gainesville, o risco daqui é queda de energia e água, né?
Sim.
Porque a energia, por causa de tantas árvores e uma boa parte dela ainda corre por cima, né? Não é o caso exatamente de onde eu moro. Onde eu moro é subterrâneo, então aqui só piscou. Não teve nada. Mas tem áreas aqui que ainda estão sem luz. Especialmente em Kissimmee, que é na Grande Orlando, um pouquinho mais para baixo. Foi bem afetada essa parte.
É a área de brasileiro também.
É. E a água, às vezes, eles fecham como precaução, né? Para não correr para algum lugar que tenha fios.
Para não contaminar mesmo.
É, e não contaminar. Então, eles às vezes fecham. Mas dessa vez não rolou nada. Até porque esse furacão tomou uma trajetória meio maluca, né? Ele acabou em terra, não seguindo o percurso que estava mais ou menos desenhado e caiu pro lado leste. Mas enfim, mas também voltando à pergunta da galera, né? Sobre o trabalho que a gente divagou aqui para outros lados. Eu acho que depende um pouco, aqui nesse Orlando, por exemplo, depende muito do segmento, né?
Uhum.
Quem trabalha, por exemplo, com varejo, ficou em casa,
varejo
não vai fazer
fechou.
Nada.
Varejo fechou.
Vai fazer o quê de varejo em casa? Vai fazer nada, né?
As escolas públicas tiveram que fechar.
As escolas fecharam quarta, quinta e sexta.
E aí foi um decreto da Secretaria de Estado e com opções, né? Porque, por exemplo, Gainesville era opcional, mas os caras falaram, dane-se, eu vou fechar porque tem gente de Tampa que vai vir pra cá, tem gente que, né, vai vir pra cá e vai ficar em casa de parente, não sei o quê. Então, quer saber? Vamos fechar tudo, porque vai que venta, vai que dá algum problema. Então, fecharam as escolas 3 dias. É bom que se diga que o calendário escolar tem esses dias de situação emergencial, então quando eles não usam, porque vamos dizer que teve um ano mais ameno, sem muita chuva, sem nada, não sei o quê, eles pegam esses dias, eles enforcam no final do calendário e as crianças entram de férias uns dias mais cedo. É pouquinha coisa.
Eu acho que aqui em Orlando eles usam a semana do Thanksgiving.
Ou isso também. Ou isso
eu
também.
Acho que aqui é a semana do Thanksgiving, que se não tiver nada, eles sacam inteira e isso. Se precisar, né, faz só o feriado com a sexta-feira mesmo.
Exatamente. Então,
eu acho que vai ser nesse
também.
Sentido aí esse ano aqui.
E aí essa coisa, né? Bom, se as escolas estão fechadas, as pessoas precisam ficar com seus filhos, aí as empresas não abrem.
É.
Só quem é, né, médico, essas
ou,
coisas.
Ou alguma fábrica ou alguma coisa assim, fecha, né? Fechou, fecha, fecha, porta, né? Pronto. Agora, quem trabalha no segmento de serviços, como é o meu caso, por exemplo, eu botei o computador debaixo do braço, né?
Uhum.
Pra casa e tenho que resolver os pepinos de viagem das pessoas por aqui, né? Então, o que eu mais fiz foi trabalhar, né? Mas trabalhei de casa pra não ter que se movimentar pela rua, né?
O que a gente tá, acho que o que a gente tá tentando dizer, né, JP, é que diante da tragédia não existe assim uma regra ou uma lei federal do que fazer, mas existe bom senso, que é um conceito que é um pouco difícil pro brasileiro nos últimos anos, mas...
A não ser que tenha o que eles chamam de curfew.
Ah, sim.
Né? Porque não teve nesse.
Também não.
Mas quando bateu o Irma, a coisa de uns 4 anos atrás, agora não sei se foi 4 ou 5 anos atrás, sei lá, quando bateu o Irma, que teve bem mais dano aqui em Orlando do que esse, aí teve um curfew de mais de um dia.
É, toque de recolher.
Um dia e meio, toque de recolher, que você não pode sair de casa. Porque a teoria é que se você, né, você tirar os carros da rua pra galera de resgate de manutenção e tudo, poder limpar as árvores, poder limpar os trajetos e tal, sem
liberar
ter que se preocupar. Exato, sem ter que se preocupar, você vai ter que bater num carro que tá vindo aí pra comprar cigarro, né? Então,
exatamente.
Essa é a ideia.
Um conceito que eu acho curioso aqui na Flórida é, e aí sim, essa sim é uma lei do estado, que é a proibição do que eles chamam de price gouging em caso de evento extremo. Né? Price gouging seria um aumento repentino de preço para compensar que não vai chegar, sei lá, gasolina. Então, se tem um posto de gasolina que está numa área que não sofreu tanto dano, o cara não pode, em compensação, sei lá, tem 100 na cidade, só o do cara está funcionando, ele não pode ir lá e triplicar o preço da gasolina, porque só ele tem, entendeu? Isso gera multas, isso gera até, acho que, não sei se o cara vai preso, viu? Mas fechar o estabelecimento, dependendo do segmento. Então, isso eu acho curioso, acho interessante. Porque realmente é uma questão de bom senso. A gente vai agir rápido, a gente vai limpar, vai voltar a ter a redistribuição aqui, vai chegar, né? Gasolina, comida, etc. Não justifica você subir o preço.
Uhum.
Né? Então é mais ou menos isso, né? O governador, né, decretou estado de emergência antes do furacão chegar. O governo federal também seguiu, né? Declarou, falou, fundos de emergência estão liberados para o estado da Flórida, se for precisar, e vai precisar.
Mas vai ser interessante ver o governador da Flórida pedindo dinheiro federal.
Sim.
Né? Porque ele, enquanto congressista, votou contra ajuda emergencial para alguns casos no resto do país.
É, furacão, né? Se não me engano, furacão Sandy que bateu
isso.
Na Louisiana.
Isso, isso. Tem muita gente criticando, dizendo que há um gasto de evacuação dessas pessoas, né? O que a pessoa paga. O que ele pagou para tirar aqueles imigrantes daqui por avião teria coberto boa parte desse custo, né? Então, ele tá sobre um pouquinho de crítica aí.
Então. É, mais ou menos. É que também você consegue abater de imposto. Se você for vítima de evento extremo, você abate do seu imposto de renda. Tem
federal, né? Não estadual.
Mas não existe imposto estadual.
Exato. Então, ele mesmo, o governador e o estado, não ajuda nada. Quem vai ficar é na costa do governo federal, né?
Uhum.
Isso aqui é a parada.
Eu acho que de furacão é mais ou menos isso, né, JP? Estamos mais um sobrevivendo.
Esperar que não tenha mais nenhum esse ano.
Exatamente.
Porque a gente ainda está na temporada até o final, oficial, a temporada oficial, né? Até o final de novembro.
Até novembro.
Mas, na semana passada, era pra gente ter falado de Rússia, de guerra, de Putin e de tudo mais, porque algumas coisas aconteceram, mas tinha sido muito em cima do laço do programa. Também a gente decidiu ir por outro caminho com alguns dos blocos, mas nessa área tem várias coisas pra falar dessa vez, a começar pela convocação que o Putin fez para os reservistas, né? 300 mil que eles anunciaram. votaram e o resultado foi esquisito, né? Tá uma confusão danada pra botar essas 300 mil pessoas pra funcionar, né?
Isso, inclusive que o meme que tem circulado em russo é sensacional, né, JTB? Que mostra lá o Putin conversando com os seus generais e aí, ah, como é que tá a convocação? E aí os generais respondem, ah, já temos 260 mil? Aí o Putin, ó, oh, que beleza! Então tá, vai chegar nos 300 mil? Aí o general responde, 260 mil que fugiram do país.
Muitas estradas para cima, né? Para Finlândia e para Geórgia, para não sei aonde, ficaram isso. Mais congestionadas que o pessoal fugindo do furacão aqui.
Eu acho que sim, eu acho que foi até pior, muito pior do que o furacão em si. Mas é, tem muita gente fugindo. É bom que a gente, só para citar aqui algumas coisas, uns desenvolvimentos que a gente viu aqui nos últimos dias, né? Por exemplo, o patriarca da Igreja Ortodoxa, né? A principal da Rússia, ele decretou que, olha, quem se alistar ao exército para lutar na guerra vai ter todos os seus pecados proibidos.
Errou feio, errou rude.
É o que eu falei, beleza.
Proibido,
então...
não, você me perdoou.
Caramba, vai ter todos os seus pecados perdoados. Ao que na mesma hora eu falei, então tá, vai virar uma cruzada, você vai lá pra, né, nessa ideia de que você vai pra Terra Santa pra ter seus pecados perdoados, né?
Ou então ele se inspirou no último filme do Thor, podia até falar, vai todo mundo pro Valhalla. Né?
Vai todo mundo pro Valhalla, pode ser também. Mas então, teve isso, apesar da convocação ser para qualquer jovem que seja reservista, né, o exército da Rússia continua batendo naqueles estados, naquelas regiões mais pobres e mais distantes, então Daguestão, os confins da Sibéria e assim por diante.
Ah, e chegando uma galera que não tem a menor condição.
Ah, não tem.
Né? Pessoal chegando bêbado, vários vídeos de pessoal chegando bêbado nos quartéis.
Eu vi o cara que trouxe o próprio AK-47, que só esse AK-47 deve ter uns 70 anos, o sujeito deve ter mais 50, que tipo, não tem condições de lutar, mas enfim.
Ah, né? E uma outra imagem curiosa que eu vi foi a galera da Crimeia, que foi convocada.
Ah, sim,
da
região afinal ocupada. Afinal de contas, vocês quiseram ser russos.
É, mas assim. Ele não tava indo lá antes. Né? Mas agora eles convocaram. E aí o pessoal tudo atrapalhado, botando o rifle ao contrário. Um cara parecia... Tinha um filme das antigas... Vai aqui uma dica cultural extra. Tinha um filme das antigas, muito das antigas, talvez década de 80, que se chamava O Incrível Exército de Branca Leone.
Ah, sim.
Olha só, é uma grande paródia de um exército incompetente.
Sim.
E esse exército da Rússia tá começando a dar pinta de Brancaleone.
Sim, total. Né? E assim, não vou falar nada, mas a Crimeia optou por ser parte do território russo, então os caras vão mandar exército, vão mandar pessoas pro exército. A mesma coisa, a mesma situação, por exemplo, da Abcásia e da Ossétia do Sul, que eram territórios da Geórgia, que a Rússia invadiu, tomou, fez o referendo, etc. E os caras, bom, vocês são de exército, não sei o que, agora vocês são exército russo e vocês vão lá para o fronte na Ucrânia, entendeu? Não tem o que discutir.
Eu achei que você ia falar que é o mesmo caso do Edward Snowden, que ganhou a cidadania russa e de repente já podia ir para o fronte. Né?
É, mas eu não duvido, agora vamos colocar as ironias à parte, né? Isso é uma das coisas que a gente ainda vai ver, porque até agora não houve presença massiva do cyber exército russo, né? Tocando terror, cortando energia e, né, fazendo...
Foi só no início da guerra uma ameaça, né, disso, mas parou. Eu não sei se rolou um acordo de bastidor para que isso não acontecesse, não sei.
Pois é.
Não sei.
Ou foi só os caras optaram para guardar para o momento chave. Eu acho que o momento chave é agora. E desconfio, né? Sair a cidadania do Snowden e esse negócio ir para frente não seria coincidência, tá? Só um palpite.
E teve uma outra que foi engraçada também. Tem uns jogadores brasileiros que jogam num time, o Zenit, que estavam já finalizando o processo para virar russo nesse momento.
E teve jogador da Rússia na Premier League, né, no Reino Unido, que foi convocado pros 300 mil. Teve isso também.
E teve os caras da imprensa, tu viu isso? De um programa de imprensa que questionaram o porta-voz da área de comunicação, que tava dando a entrevista, se o filho dele ia ser convocado, já que eles iriam.
Ah, sim.
E aí ele falou, não, meu filho vai ajudar de outra maneira, então não sei o que. Pegou meio mal essa também.
Muito mal.
Mas aí, Gustavo, a gente parte pra uma outra parada.
Sim.
Que é o que aconteceu lá dentro do território, né? Agora vou usar entre aspas ucraniano, né? Que a gente não sabe mais. Mas aqueles referendos que estavam meio que anunciados aconteceram, né? De separar, de vontade popular separatista, né?
Vontade popular. Isso é tudo entre aspas, viu?
É. Agora, se você pensar logicamente, eles não valem de absolutamente nada. Mas não, é mais um argumento pro Putin na mesa de negociação que há de vir em algum momento aí futuro, né?
Não, teve coisa. As pessoas têm umas coisas. Ah, não, porque o voto é impresso, né? O voto você assina impresso, não sei o quê, então não é auditável. Então eles fizeram um fake referendo com urnas auditáveis e, assim, os resultados são incríveis e surpreendem de certa forma, JP, porque nenhum deu mais de 100%. Fiquei chocado, porque já vi eleições ali no leste europeu batendo 102%, 105%, mas a gente teve apenas 99% das pessoas em Donetsk votando a favor, 98% em Luhansk, Zaporizhia 93%, Kherson 87%. O detalhe é que nem Zaporizhia nem Kherson estão 100% sob controle do exército russo. Mas, enfim, isso é um fake referendo.
Mas também mais ou menos. Só quem pôde votar foram os caras também aqui.
Exato. Quem tá em lugar tem alguma condição de circular na rua, mas... Obviamente que não tem menor validade esse negócio, mas a Rússia usa o argumento do Kosovo, né?
É.
E o Kosovo é uma região que está independente da Sérvia, não sei o quê, mas a Rússia não reconhece, porque não reconhece o referendo que os caras, né, fizeram. E depois a ONU, os Estados Unidos, todo mundo reconheceu o Kosovo como um país. A Sérvia, a Rússia, etc., não reconhece. Então, a Rússia usou a mesma regra do jogo. Estamos fazendo aspas com as mãos. E é isso que ela quer dizer com esse referendo. No dia de hoje, dia de gravação, o Putin soltou dois documentos oficiais reconhecendo a Zaporizhia e Kherson como regiões independentes. Isso porque antes da guerra, né, ele reconheceu Donetsk e Luhansk como regiões independentes. E agora que elas são regiões independentes, ele pode anexar como território russo. Não é território da Ucrânia, entendeu? É essa importância de ser independente, né?
Aí teve mais um desdobramento esquisito e que pode ter grandes consequências também. É dessa vez no norte, no mar, o gasoduto, o Nord Stream 1, né?
É o Nord Stream geral. Que
o Nord Stream geral, isso. O Nord Stream...
Ele chega, o gás chega num ponto e aí ele sairia para dois pontos, né? Que é o Nord Stream 1 e Nord Stream 2.
E aí ele cria um redemoinho na água porque tá vazando gás e as notícias ao entorno disso são múltiplas.
São. Então vamos por partes, né, JP? Porque tanto universidades na Suécia quanto na Noruega confirmaram, né, atividade sísmica naquela região, etc., correspondia a algum tipo de explosão. Então, acho que ninguém tem dúvida nesse exato momento que houve algum tipo de sabotagem, tá? Então, isso aí eu acho que tá bem claro. Aí, existe uma discussão de quem pode ter causado esse tipo de sabotagem e como, tá? Porque, por exemplo, os russos acusam a CIA. Os russos acusam a CIA porque lá algumas semanas atrás a CIA avisou, pelo menos vazou a informação e saiu em jornais alemães, que poderia haver algum tipo de sabotagem do gás de fato, do gasoduto de fato, né? Porque uma coisa é a empresa que estava cortando o gás de vez em quando, dizendo que ia fazer manutenção, a outra é você explodir de fato o cano.
Sim.
Porque dá muito mais trabalho de consertar aquela coisa. Aí a CIA tinha vazado essa informação. Então, tem gente que acredita que para fins de continuar a guerra, para fins de sacanear os russos, porque, sei lá, não vai conseguir distribuir o gás que estava fazendo, né, o gás chegar de qualquer forma na Hungria, né, naquela galera que faz vista grossa, porque depende do gás, não sei o quê, e não vai mais chegar nada, né? Então seriam os americanos.
Mas esse gasoduto não leva só para... Como você disse, ele distribui para outros pontos, né?
Exatamente.
Mas tem parte do que leva para a Europa aliada dos Estados Unidos, né? Que
exatamente.
É o que seria o argumento contrário a não ser a CIA, porque ele vai sacanear os próprios aliados, né?
provavelmente mais simples também. Então, aplicando aí na Vale de Okhan, eu tendo a acreditar que foram os próprios russos que tinham lá seus drones submarinos que estavam ali dormindo. Só concluíram o negócio, foram lá, colidiu, explodiu, acabou. E tem acontecido mais explosões, não foi só durante o fim de semana e tal. Teve mais algumas, não sei o que está acontecendo. Agora, isso aqui realmente tem esse problema todo do gás, como a gente falou, etc. E dificulta a distribuição de gás por parte da Rússia, etc. Não que seja impossível, porque só dá um pouco mais de trabalho. Uhum. Mas, né, que eles vão continuar vendendo. Eles vão continuar vendendo para a Rússia, para a Índia, etc. Que não depende do Nord Stream.
Sim.
Mas o que leva à preocupação é o seguinte, né? 99% de todos os cabos ligados à comunicação no mundo inteiro são cabos submarinos.
Uhum.
Tá? Então, se você tem drones ativos num momento que a guerra está cruzando uma nova linha, né? Então coisas estão acontecendo. Você explodir um cano, nada teria impedindo você de ir lá e cortar, por exemplo, a internet da Europa.
Uhum.
Ou sei lá, pode ser que prejudique a Rússia. Também não sei se o cabo é para ligar a Rússia a uma central ou se é para ligar o resto da Europa numa central. Mas
o problema é o risco, né?
Existe um risco.
Existe um risco. E o risco já é o suficiente para ações serem tomadas, né? É. Eu continuo dizendo, né, uma coisa que eu falei no só qual programa que a gente fez sobre a guerra e tal. Eu acho que há um deadline para isso tudo, sim. Até porque agora não só mais, né, a parte econômica, a parte de bom senso e tal já passou dela,
passou.
Tá começando a parte de perdas humanas está começando a ultrapassar muito também,
sim,
o limite tolerável para todo mundo, inclusive para os russos.
Né?
Para todo mundo, né? Então, eu acho que tem um deadline e continuo dizendo que para mim o deadline é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começa em novembro.
É.
Eu acho que tem um deadline aí pra isso acabar.
Sim, faz sentido. E ao mesmo tempo que tem umas notícias outras, né, que chamam a atenção, que, por exemplo, a Rússia realiza compra de sal de iodo todos os anos, porque é um negócio que vence, você tem que jogar fora, etc.
Uhum.
E eles, por ter o maior arsenal nuclear do mundo, eles realizam isso, né, como eu falei, periodicamente, para garantir o da população russa.
Não, em caso de acidente também, né?
É o caso de acidente, claro, é, né? E no caso aqui, o governo russo falou, olha, a gente precisa realizar nossa compra com urgência nesse ano de 2022. E aí a galera ficou assim, bom, tá, mas se tivesse tudo normal, é um negócio inclusive que os russos podem produzir num caso de extrema emergência, eles não estariam comprando com tanta urgência, mas existe aí uma urgência para comprar. Eu não sei que recado que eles estão querendo passar, mas qualquer recado nessa altura é um pouco assustador.
É.
Tá certo? Então eu levaria a sério essas ameaças de que, olha, a gente pode ser que use algum armamento nuclear, tá certo? A gente já falou a respeito disso aqui, inclusive. Acho que para fechar essa parte da Rússia também, JP, só queria mencionar rapidamente que os russos prenderam e interrogaram um cônsul do Japão, lá em Vladivostok.
Sim, isso foi uma parada esquisitíssima, né?
Sim, é saco na cabeça, interrogatório, aquela coisa sem deixar o cara dormir. O Japão tá pé da vida com a Rússia nesse momento, tá exigindo pedido de desculpas, está exigindo que retornem o cônsul para o Japão, etc. Não sei se já retornaram, mas a acusação de que o cara era espião, que estava espionando para os Estados Unidos, aquela coisa. E azedou de vez relações Japão e Rússia.
É verdade. Bom, em termos de conflitos, não parou por aí.
Não.
Né? A gente teve... Bom, acho que nem... Quer dizer, vale a pena até passar rapidamente aqui dizendo que a Coreia do Norte fez mais teste de míssil, né? Mandou míssil na direção do Japão.
Com a Kamala Harris visitando a Coreia do Sul.
Exatamente. Causou esse constrangimento, essa situação que a Kamala estava lá para o velório, o enterro do Abe Shinzo, que aconteceu essa semana também.
Sim.
Né? Em meio de vários protestos.
Dois meses depois de...
dois
meses o presunto guardado na geladeira.
Uma
resolveram...
discussão danada sobre o gasto, o custo do funeral.
Do,
né,
funeral de estado dele, sim. Teve realmente essa confusão toda. E Kamala, que estava, né, aproveitou, saiu do Japão, foi para Seul. Seul, ela fez discurso. Teve umas gafes lá, não vou nem mencionar que não vale a pena, mas ela presenciou, né, não deixa de ser uma figura, né, com alto status na Casa Branca, nos Estados Unidos e todo, presenciando um teste balístico no mar do Japão. Mas o mundo está complicado, né, Elizabeth? Porque, por exemplo, essa semana a Força Aérea da Eritreia voltou a bombardear.
De novo, né, isso, cara.
Voltou a bombardear e foi meio carpet bombing. Tá, não tem muita notícia, porque foi massacre, foi genocídio, tá? Mas assim, arrasaram a cidade de Adidaero, que fica obviamente no Tigré, uma área residencial, não era nenhuma área do exército, tá? Então é civis, mataram gente pra caramba. O número de mortes não foi informado, porque, putz, é genocídio, cara. É, morreu centenas de milhares de pessoas à toa.
Um assunto que estava até morno já, né?
Já, né? Já estava até meio... Né? Mas assim, só para arrematar também o mundo que está turbulento, Irã.
A gente tem que falar de Irã. Essa história é fantástica. Essa história é fantástica. Vai lá.
Tem acontecido protestos, acho que não só no Irã, mas o principal, obviamente, são no Irã, né? Por conta do assassinato brutal da Mahsa Amani, uma jovem de 22 anos, que foi espancada até a morte pela polícia porque ela não estava usando o hijab da forma apropriada, pelo menos esse foi o argumento da polícia. E o fato é que ela morreu, né? E essa brutalidade policial inspirou que diversas mulheres, não só no Irã, como eu falei, porque teve um apoio em outras regiões, no Punjab, principalmente.
Sim, é que a do Irã é muito simbólica. Não, e é simbólica. Porque, por vários motivos, né? Primeiro porque a gente viu aí, ao longo dos últimos, sei lá, 2-3 anos, esse aperto ao Irã, né? Feito pelos Estados Unidos e Israel. A gente falou muito sobre aqueles assassinatos que aconteceram lá dentro, né, do Mossad e tal. Os Estados Unidos forçando a barra contra eles e tudo mais. E, cara, se a queda do regime e a mudança geopolítica que envolve o Irã vier de dentro dessa forma orgânica, encabeçado pelas mulheres, é uma das grandes histórias dos últimos anos.
Possivelmente.
Das grandes histórias dos últimos anos. Porque seria uma... eu posso estar sendo até um pouco ingênuo aqui falando isso, mas seria uma das poucas vezes que a gente vai ver um movimento antigoverno que não tem o dedo dos Estados Unidos no meio. Não foi, eles tentaram de todas as formas causar confusão no Irã. E essa coisa vai vir lá de dentro, vai vir de um basta, né? Vai vir de um basta à opressão às mulheres. Não, o Irã, que num passado lá tinha uma cabeça um pouco mais aberta e tal, bem no passado, né, que eu tô falando aí, mas a gente já teve um tipo de protesto parecido como esse, né? Existem alguns documentários fantásticos sobre mulheres no Irã, e coloca os Estados Unidos numa posição muito curiosa. Porque, por mais que os Estados Unidos torçam, né, para que tenha essa desestabilização no Irã, eles não podem assumir um protagonismo, né, muito grande, porque isso ia afetar a relação deles com outros países da região que também fazem as opressões das mulheres, como a Arábia Saudita, né, o Emirados Árabes e todo mundo. Eles não podem ir por esse lado, pelo negócio, porque senão vira mais uma. Eu falei na semana passada, pisando em ovos em relação ao Brasil, ficou mais um pisando em ovos, né? Como é que você estimula que isso aconteça num lugar e não no outro, né? Então, é muito curioso isso aí.
Eu sinceramente, nesse exato momento, eu ainda estou um pouco cético com relação à derrubada do governo, né, esse tipo de coisa. Eu acho que são protestos, realmente são protestos extremamente válidos. Eu ainda não sei se tem a força de um, por exemplo, dar um golpe e derrubar o Khamenei, entendeu? Então, não acho que por aí. Mas
se ele tiver que fazer altas concessões para se manter, já é um...
Já seria alguma... É isso que eu tô falando. É um protesto. Não, pode ser que tenha algumas benesses desse negócio todo, tá? O fato é que o governo iraniano tentou mudar ou tenta mudar a narrativa para outro lado, né? Então, eles lançaram ataques a curdos no Iraque, um ataque extremamente covarde, né? Eles lançaram a milícia iraniana lançando mísseis e massacrando curdos, que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Não tem qualquer tipo de influência, mas tomaram bomba na cabeça, massacraram os caras lá chamou a atenção, porque eu falei, putz, é agora. Tem um levante em Teherã e os caras resolveram invadir o Iraque agora, né? Fiquei assim, mas no final das contas foi só isso mesmo. Lançaram mísseis e os curdos tomaram bomba na cabeça, pra variar um pouquinho. No momento que também chega informação da Casa Branca, informação que vazou, é que o acordo nuclear, que tenta ser negociado com os Estados Unidos, morreu de vez, né? Chegou a expressão é dead end, né? Chegou a um beco sem saída e não tem o que fazer, então parou tudo. Então não vai sair mais esse ano, nem se sabe se vai sair alguma coisa no que vem.
É, agora vai ter que esperar ver no que vai dar isso aí também, né? Pra ver com que termos volta a se conversar.
Pois é. Em contrapartida, né, em retaliar de certa forma o Irã, de certa forma, né, tudo que tem acontecido, porque afinal de contas, se não tem acordo nuclear, não tem nada, os Estados Unidos pode atacar um pouco pelo lado diplomático, né? Então os Estados Unidos sancionou 6 empresas, né, JP, 4 de Hong Kong, uma em Singapura e uma empresa do Emirados Árabes, que estavam ali na maciota comprando petróleo iraniano, que é uma atividade completamente ilegal, mas estavam ali comprando petróleo iraniano, juntando com petróleo de outros lugares, faz aquele mix, ninguém sabe do que é, e vira gasolina, né? Então, Estados Unidos sancionando aí empresas chinesas e de outras regiões por conta dessa confusão também no Irã. Então, os Estados Unidos também se aproveita da situação. Agora, fazendo alguns giros rápidos por outros lugares rapidamente, JP, mas só para mencionar algumas curiosidades. Então, por exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, que a gente mencionou, acho que num bloco de estatística, né? Um bloco para os nossos assinantes do Podnex Confidencial, que a Coreia do Sul tem a menor, registrou mais uma vez a menor taxa de natalidade do mundo, então 0,63 filho por casal em Seul, né? Principal cidade e tal. E para resolver esse problema, o governo, governos locais, etc., tentam elaborar os seus planos, né? Aquela coisa e tal, para estimular as pessoas a terem mais filhos. Então fala-se muito em redução de impostos, mas o que chamou a atenção, na verdade, é uma flexibilidade da contratação de babás estrangeiras, olha aí. Para trazer para essa galera que tinha uma certa dificuldade na obtenção de visto, né? Porque, pô, é babá, você precisa ter um visto de residência, uma coisa, né, até para poder trabalhar, etc. E, aparentemente, o governo coreano estaria disposto a facilitar a imigração para esse tipo de serviço, o que ajudaria, né, os casais aí coreanos a terem filhos e irem trabalhar suas 18 horas por dia, enquanto o filho fica o resto do tempo com a babá. É uma política que é similar ao que foi feito, por exemplo, em Hong Kong e em Singapura na década de 70, aparentemente chegou agora na Coreia do Sul. E aí, né, como para mencionar, a gente já falou do enterro da Shinzo aí 2 meses depois da morte dele. É uma coisa mais protocolar, mas é só para pontuar, né? O Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, o cara que já estava mandando em tudo agora, foi finalmente nomeado primeiro-ministro da Arábia Saudita, o que na prática não muda nada, né? Uhum. Só legitima ele como o cara que está mandando e que se dane. A Turquia, isso aqui foi interessante, né? A Turquia recebeu uma comitiva do Japão, visitaram as fábricas, etc., dos drones, os Bayraktar. Então, chamou a atenção. Não quer dizer que o Japão vai comprar de imediato, mas o Japão estaria interessado em comprar drones da Turquia, JP, que são os mais baratos do mercado, até onde eu sei. Porque a lira não estava dando porcaria nenhuma, então os caras têm um produto com a qualidade decente, então ficou meio que nessa de, tá, mas...
Tá todo mundo comprando.
É uma arma de guerra, né? É aquela coisa, é uma arma de guerra. O Japão precisa mudar a Constituição para comprar arma de guerra. E se for mudar...
Ah, não pode comprar dizendo que é para lazer, não?
Não pode, e nem que é pra ajudar em socorro de, né, essas coisas todas. É um pouco complicado, ele tem que mudar a Constituição pra isso. E aí é aquela coisa, se o Japão vai mudar a Constituição pra comprar arma de guerra, então por que ela vai comprar da Turquia e não dos Estados Unidos, que é muito mais aliado, muito mais próximo, esse tipo de coisa. Mas fica aí curiosidade dessa comitiva que os caras foram lá mesmo e foram visitar a fábrica, ver como é que é feito. Um tópico aqui de meio ambiente, as geleiras na Suíça perderam 6% do gelo em um ano. Isso é assustador. A Suíça tem registros centenários de quanto gelo tem acumulado aí, né, como eu falei, há muito tempo na região montanhosa, aquela coisa. Mas eles perderam aí 6% em um ano. Mais um efeito das mudanças climáticas. A Miss Mianmar, JP. Miss Myanmar andou criticando a junta militar justamente de Myanmar. Agora ela tá correndo risco de vida, então ela pediu asilo para morar no Canadá.
Tá bom.
É. Quase fechando aqui, as Ilhas Salomão, né? Só para lembrar as pessoas, a gente mencionou quando eles assinaram um pacto de segurança com a China. É. Teve aquele mal-estar, né? Porque lá, Estados Unidos, Inglaterra...
Aquela terceirização da
segurança. Exatamente. Então rolou um mal-estar, mas as Ilhas Salomão, junto com as Ilhas Marshall, anunciaram que não vão assinar a proposta da Cúpula do Pacífico, né? A Cúpula do Pacífico foi realizada pela primeira vez em Washington, né? Esse ano, parte aí do governo Biden, nessa tentativa de aumentar o prestígio dos Estados Unidos pelo mundo. Recebeu comitivas do Pacífico, e aí justamente, né? Ilhas Marshall, Ilhas Salomão. E, como toda cúpula, você termina ali com aqueles documentos dizendo, ah, vamos tentar trabalhar junto nesse aqui, para acontecer isso, para acontecer aquilo, e os caras tomaram o pé na bunda, falaram, a gente não vai assinar nada não, mas obrigado por receber a gente aqui, pelos comes e bebes, e até a próxima. Beleza? Então, tchau. Foi isso que aconteceu. Então, rolou um mal-estar aí também no governo Biden. E a Suprema Corte que vai voltar de férias, né? Suprema Corte, a gente falou que, felizmente, depois de uma série de decisões para lá de questionáveis, né? Roe versus Wade, né? Aquela coisa toda, saíram de férias e vão retornar agora na primeira semana de outubro. Mas, né, naquele, ainda estão em ritmo de férias, mas eles já anunciaram algumas coisas, inclusive uma data importante, que é o 31 de outubro, dia do Halloween.
O que eles vão nos assustar nesse dia?
Então, eles marcaram uma ouvidoria, JP, para ouvir dois casos com relação ao uso do... Falar que é o uso é complicado, mas acho que fica melhor você falar que se forma a adoção da prática da ação afirmativa. Tá? Então, por exemplo, as universidades de Harvard e a Universidade da Carolina do Norte, eles admitiram, né, que realizam ação afirmativa para aumentar a diversidade entre os alunos. Né? Então, você tem dois alunos mais ou menos parecidos, você dá prioridade para aquele aluno que vem de uma minoria. É, né? Mais ou menos isso. Com detalhe que, né, as universidades aqui, Harvard, etc., são universidades privadas, não são universidades públicas. Então, o governo federal não tem poder ali para determinar, em teoria, o que elas podem ou não fazer. Mas isso não torna elas imunes a um tipo de processo por algum tipo de discriminação, tá? Então, até então, a Universidade de Harvard venceu, né, nas outras instâncias. Então, na corte de apelação, aquela coisa toda, eles mantêm aí o programa, faça o que você quiser, realmente. A gente não tem que dar palpite, mas chegou na Suprema Corte. E aí, a Suprema Corte escolhe o dia do Halloween para ouvir o caso, ouvir se eles vão levar adiante esse tipo de decisão, se vão manter, se não vão manter, se eles vão querer discutir ou não. E levar isso adiante, eu não sei no que pode dar. Mas por serem universidades privadas, isso aqui pode impactar empresas privadas dos Estados Unidos também, tá? Porque você abre o precedente. E aí vai ser um problema gigantesco. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Mas vamos ver o que vai acontecer.
Isso aí. Up next.
Up next.
Personagem da semana foi lá a herdeira política do Mussolini.
Pois é, JP, vencedor de eleição, a gente tem que destacar. E vencedor de eleição aqui foi Giorgia Meloni, que se torna a primeira ministra da Itália, depois que o partido dela, Fratelli d'Italia, conseguiu 119 cadeiras no parlamento italiano.
Uhum.
Ao todo, a coalizão de centro-direita, né, chegou a 237 cadeiras dos 400 delegados, né, da Câmara Baixa, e 115 dos 200 senadores, ou seja, vai ter maioria nas duas casas. Só lembrando, né, coalizão que é formada pelo Lega, do Matteo Salvini, o cara que até outro dia colocava nas redes sociais foto dele usando camiseta com o rosto do Putin, e o Força Itália de Berlusconi. Berlusconi, que a gente gosta de lembrar dele, que ele é condenado oficialmente por fraude fiscal, e em 2011 ele apareceu num report do Departamento de Estado dos Estados Unidos envolvido em tráfico de pessoas.
O Berlusconi é quase que uma caricatura hoje do político abjeto.
É como se o Jeff Epstein tivesse imunidade parlamentar. É mais ou menos isso.
Ele já é uma figura caricata, já.
Ah, sim. Inclusive que a foto dele, não sei se você viu as fotos dele na Vitória, mas parecia que ele era o Berlusconi usando uma máscara de Berlusconi. Porque...
É, teve esse tweet que foi muito engraçado, é verdade.
É tanta plástica, não sei o quê, que o rosto do cara parece que é de borracha.
Tá com aquele sorriso montado e não consegue desmontar, né?
Não consegue desmontar o sorriso, brother. É foda. Mas é isso, essa coalizão de centro-direita, que sinceramente de centro não tem nada.
Não tem nada.
O centro é o Berlusconi. Tipo, o centro é o Berlusconi. E aí, assim, esses caras chegam ao poder, eles têm aí poder de fato até de mudar a Constituição italiana, se for o caso, e mudar a Constituição italiana não é difícil, mas naquela situação do Reino Unido de você ter que realizar um referendo, e aí se ninguém for contrário no voto do referendo, mudou. Entendeu? Então, e nesse exato momento, isso é um problema sério, porque esse ciclo eleitoral na Itália foi marcado por um comparecimento muito
mínimo,
pequeno,
né?
Muito pequeno da população, até acho que eu mandei uma mensagem para você, né?
Que até explica o resultado.
Ah, sim, com certeza.
Né? Ele explica o resultado. Porque a galera falou, nessa gente eu não vou votar, mas também não tem que votar, não vou, que se dane. Né?
Exato.
É mais ou menos isso.
Exato, é o que acontece quando ninguém faz o voto útil. Por exemplo... Mas, de qualquer forma, o comparecimento oficial foi de 64% dos possíveis eleitores, né, esse ano, contra, por exemplo, 73% de 2018. E, assim, existe uma tendência de queda no comparecimento eleitoral na Itália desde 79. Ali na década de 80, etc., o comparecimento tinha uma média de 90%. Tá? Então, só fazer esse contraste. Em 30 e poucos anos, caiu aí de 90% para 64%. E isso porque, né, como você falou, regiões que tendem a votar na esquerda, tendem a votar na oposição, ou teriam fechado com algum partido de centro se tivessem simpatizado com o candidato, talvez, não sei. Por exemplo, Campanha e Calábria, essa galera teve menos de 40% de comparecimento. É tipo, ninguém foi votar, só foi votar quem já ia votar na Giorgia Meloni, entendeu?
Exato.
E assim chega ao poder o Fratelli d'Italia, que é um rebranding do partido fascista do Mussolini. É literalmente a mesma sede, o mesmo prédio, tudo. Só muda o nome. E é o governo, ela deve formar aí o governo mais à direita na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, pra delírio da alt-right aqui nos Estados Unidos, né? Steve Bannon e tudo mais.
Ah, sim!
Chamando ela de rockstar.
Inclusive, o Steve Bannon, ele foi na Itália que ele criou a Universidade da Direita. Não foi na Itália que ele criou isso?
Ah, pode ser. Ele fez um pack desses aí.
Se vacilar, ela é cria disso. Quase com certeza ela deve ser cria disso. Né? E é muito interessante você ter mencionado o Steve Bannon, porque essa semana eu gravei com um Nerdcast, que deve ter ido no ar, acho que foi no ar essa sexta-feira, sobre a ascensão do fascismo. Inclusive, quem participou com a gente no Nerdcast foi a Tupá, teve lá com a gente. É. E eu bati muito nessa tecla do Steve Bannon e do tudo mais, e da época. Época do que o fascismo veio ao poder com Mussolini e tal, que é uma questão chamada método. Método. Uhum. É consequência de métodos que funcionaram naquela época, né? Uhum. E que agora foram repaginados para o mundo que a gente vive de mídia social e tal. Sim. Para poder ser viável ele acontecer de novo. Então, não é por acaso, não foi por acaso o que ela fez. É fruto de um método que vem sendo colocado em prática desde um pouco antes da eleição do Trump.
Sim.
Tudo o que a gente está acontecendo do alt-right no mundo hoje é fruto daquela estratégia.
Ah, sim. Deve estar perto de completar aí uns 10 anos.
Isso, isso. Essa estratégia de uso das mídias sociais e da internet, do que o pessoal chama de fake news, ou eu preferi chamar de fatos alternativos, né, narrativas sim. alternativas. E é isso. É o método que eles usaram, deu certo em vários lugares. E espero eu, mais uma vez, vou falar nisso, espero eu que quando esse programa estiver no ar, no Brasil, não tenha dado certo de novo.
Em termos de propostas, né? É bom que a gente diga aqui, né? Como é que essa pessoa foi eleita, etc. Eu tenho ali mais ou menos um programa de governo já que ela mencionou, etc. Né? Então a gente tem que, né, a gente imagina que ela vai seguir esse tipo do que ela prometeu. É aquela coisa. Então, aparentemente, ela não é tão contrária à existência da União Europeia. Aparentemente, né, inclusive, ela já declarou que vai continuar apoiando o governo Zelensky, né, esse tipo de coisa. Mas, né, uma coisa é ela dizer, eu apoio aí, mas se tiver paz, é melhor, né, aquela coisa. Uhum. Então, a ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas, assim, de concreto, a gente sabe que ela já falou, por exemplo, contra o lobby LGBT+, fecha aspas. Ela já falou que, por exemplo, o Islã promove violência e que a Itália precisa adotar uma cultura à vida. É, isso, em outras palavras, é uma forma de você, por exemplo, proibir ou criminalizar a prática do aborto. E aí, de novo, como eu falei, eles têm poder para mudar a Constituição, para tornar isso, inclusive, né, na Constituição, colocar ali alguma cláusula proibindo aborto, então tem que ver isso daí. Uhum. Mas, assim, o que eu acho que realmente, que eu vejo para o que caminha a Itália fazer de fato, é a promessa dela de um bloqueio naval à África, JP.
Nossa.
Ela vai colocar a Marinha Italiana para tocar barco, aquelas balsas com mais gente do que deveria estar carregando, né, com os imigrantes africanos, vai tocar de volta essa galera para a África, como se fosse bicho mesmo, tá?
Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão forçar mais acidentes no Mediterrâneo, porque é uma consequência disso. E a Itália, que vive... cara, essa galera, cara, eu não sei, cara. É uma coisa muito complicada. A Itália, que vive tanto do turismo, vai ganhar uma propaganda negativa tão grande que quem é que vai querer ir na Itália nos próximos tempos? Né? Com toda essa confusão acontecendo por lá, que vai acontecer?
Não, depois do turismo, você tem toda a indústria da moda, não sei o quê, que depende de mão de obra de imigrante para manter o...
Ou chinesa, né? A gente trouxe aqui lá no negócio da
Covid, né?
Falando de Covid, né? Falando de Covid, por que a Itália foi o ponto inicial? Por causa da presença maciça de chineses
trabalhando, exatamente. Você depende da imigração para trabalhar. Então, olha, se for para trabalhar com um salário semi-escravo aqui, assim, assado, pode trabalhar na marca X ou Y italiana. Agora, se for pra vir aqui assim, assado, não vai poder. E se for ucraniano, então a gente recebe, porque, pô, mão de obra barata e mais instruída, não sei o quê. Ah, isso vai dar uma confusão danada na Itália, isso vai pegar muito mal, JP.
Over and under 6 meses pra ter novo governo lá.
Ah, ela tem força pra ficar mais de 6 meses, JP, mas é diferente de terminar mandato, entendeu?
Quanto tempo ficou o Mário?
O Mário conseguiu ficar mais de um ano, salvo engano.
Conseguiu ficar mais de um ano? Eu acho que ela fica menos do que o Mário.
Você acha que ela fica menos de um ano?
Menos que o Mário.
Tá. Eu não acho que ela termina o mandato, mas eu acho que ela se segura aí, porque tem inverno, tem guerra, ela não fez nada ainda, então ela ganha uns meses aí de graça. Mas vai... Quem foi à Itália foi, quem não foi, melhore logo.
Só por mais que eu não goste do estilo, eu espero que ela não termine igual Mussolini. Up next.
O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda. Sabe o estágio da sua vida que você parou? Que você não faz mais nada, nem vai pra frente nem pra trás? Que nem merda você consegue fazer mais, que você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
Gustavo vai apresentar a vocês e a mim aqui que não conhecia o prêmio Ig Nobel. O que, que é isso, Gustavo?
Pois é, JP, o Stag Bizarro talvez vire uma tradição aqui do Podnext. Eu descobri que sai em setembro.
É.
Sai todo setembro o resultado do Prêmio Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel é uma premiação que faz uma sátira óbvia do Nobel, né? É, laureando pesquisas científicas que a comunidade científica considera inútil ou trivial. É uma premiação que acontece aí desde 1991. Tem sido uma tradição do Ig Nobel laurear 10 áreas distintas todos os anos, que realmente eles ganham um troféuzinho. Um troféuzinho. A gente pode até postar nas redes sociais. Além de um prêmio, que, né, afinal de contas, se o Nobel dá 10 milhões de coroas suecas, que pode ser usado para realizar pesquisa, etc., o prêmio Ig Nobel dá uma nota no valor de 10 trilhões de dólares do Zimbábue, que não vale nada. Que é uma, né, uma nota antiga e que os caras lançaram por causa da inflação que estava no país e foi, né, pro espaço. Então é...
De repente o Paulo Guedes gosta da ideia, né? Trilhões.
Trilhões, né? De repente ele vai fazer uma pesquisa no campo de economia. E, enfim, a cerimônia normalmente é realizada virtualmente numa sala da Universidade de Harvard. E dito tudo isso, vamos logo ao que interessa, JP. Vamos falar dos vencedores de 2022. Atenção, importante aqui. No campo da história da arte, o prêmio foi para a pesquisa que fez uma abordagem multidisciplinar para cenas rituais de enema em cerâmica maia antiga.
Que nojo.
Nossa.
Enema é aquela prática de injetar, vamos dizer, ozônio no reto, sabe qual é?
Uhum.
Então, aparentemente, os maias faziam, tinham algum tipo de prática nesse sentido. Então, foi pra essa galera aí que encontrou as cenas rituais em cerâmica maia.
Ah, bom.
Em medicina, mas assim, mais para cardiologia. O prêmio foi para um estudo que mostrou evidências de que quando novos parceiros românticos se encontram pela primeira vez e de fato se sentem atraídos um pelo outro, os seus batimentos cardíacos entram em sincronia. Então, é tipo, você vai num blind date, entendeu? Você
uhum.
Encontrar com a pessoa que você marcou lá no aplicativo, não vai se encontrar pela primeira vez, o seu coração vai entrar em sincronia.
Ah, agora então quer dizer, todo mundo vai precisar usar um reloginho daqueles que marcam o negócio e aí testa, né? Se deu
exatamente.
Match.
Se deu match de fato, entendeu? Literatura. Prêmio de literatura do Ig Nobel foi para um estudo que fez uma análise sobre o que torna documentos legais, né? Documentos que você entrega para os juízes, né? Para o judiciário, etc. Análise que torna esses documentos desnecessariamente difíceis de entender. Biologia é um prêmio para um brasileiro, JP.
Oi!
É, a Solimari Garcia Hernandes e o Glauco Machado, da Universidade de São Paulo, Brasil.
O que eles estudaram?
Ganharam o prêmio da biologia pelo estudo sobre como a constipação afeta a perspectiva de acasalamento de escorpiões.
Tá bom. E é lógico, né? A constipação realmente atrapalha todo mundo. Por que não atrapalharia os escorpiões? É.
Mas aqui, agora mais um prêmio para medicina. Esse aqui eu também achei curioso. É um estudo sobre como pacientes submetidos a algumas formas de quimioterapia, né? Um tratamento extremamente tóxico, mas como eles sofrem menos efeitos colaterais quando tomam sorvete.
Será que é o frio?
Acho que é porque distrai a cabeça, né? Você toma
também
sorvete, você deve liberar alguma coisa que te deixa um pouco mais feliz.
Né? É, tem aquela parada que quando você tá em depressão, quando né, você tá com dor de cotovelo, você toma sorvete.
Por aí, Bruno. Prêmio para engenharia. Prêmio para engenharia foi bacana. Foi para uma universidade no Japão que demonstrou qual a maneira mais eficiente, JP, a maneira mais eficiente das pessoas abrirem portas ao girar uma maçaneta. Então, você posiciona os dedos nos ângulos e assim por diante. Tem todo um estudo sobre essa coisa importante de abrir portas.
Foi pro lado da ergonomia.
É um lado da ergonomia, exatamente.
Tá bom.
Prêmio da física, esse também achei sensacional, que foi... O prêmio da física foi para pessoas que fizeram um estudo para entender como patinhos, né? No caso aqui, literalmente filhotes de patos, conseguem nadar em formações. decisões, né, naquela formação, às vezes, em seguindo, né, um pato maior, uhum, alguma coisa assim. Então, eles determinaram ali, chegaram à conclusão que os patinhos surfam nas ondas criadas pelo pato maior.
Olha aí.
Mudou o mundo.
Mas interessante, gostei.
O Prêmio Ig Nobel da Paz, esse aqui é importante. Esse aqui é pra galera do Twitter. Olha só, o Prêmio Ig Nobel da Paz foi pra uma galera que desenvolveu um algoritmo para ajudar fofoqueiros a decidir quando dizer a verdade e quando mentir.
Não entendi.
Então, porque às vezes você está fazendo uma fofoca, né? E aí você vai aumentar um fato, você vai ver...
Ah,
ou você só vai falar a verdade.
Se você então... vai repassar a fofoca, se você vai repassar como uma versão que você decidiu...
Melhorada. Entendi. É, exatamente. Então tem um algoritmo para te ajudar a fofocar.
Um app.
Aí, ó, o Ig Nobel da Economia não foi pro Paulo Guedes, JP. Mas foi para uma galera... Esse aqui é importante. Foi com uma galera que mostrou matematicamente que o sucesso da maioria das pessoas não vai para pessoas que têm mais talento, e sim para pessoas que têm mais sorte.
Acredito.
É, ou seja, esquece esse negócio de meritocracia, aparentemente.
Eu acredito nesse resultado, sim.
E por fim, o último, esse aqui é curiosíssimo também, vai para um estudo de engenharia de segurança, numa universidade da Suécia, que desenvolveu um manequim de teste. Sabe um manequim de teste, aqueles dummy, né, aquela coisa?
Sim.
É um manequim de teste de colisão em formato de alce. Porque, se não me engano, acho que tem 13 acidentes de alce por ano na Suécia, e então seria importante fazer teste de airbag, etc., colidindo com um alce de verdade, mas pra você não matar um alce, você acerta o manequim, né? Então,
tá certo.
Achei válido.
Bacana, o Ig Nobel. Up next.
E JP, o obituário da semana, mais uma vez, aqui alguns nomes de celebridades.
Então, faleceu um rapper que foi muito relevante na década de 90.
Sim.
O Coolio. Com os cabelinhos assim pra cima e tal, isso aqui, quem quiser, né? Ficou, a imagem dele é muito marcada.
O ficou famoso.
E ele tem um rap que é o Gangsta Paradise. Você pode notar pelo nome se ligando, mas ele é uma versão, não é uma versão, mas ele é baseado numa música do Stevie Wonder até, que serve como base pra essa música. E ajudou muito aí no fortalecimento do gênero.
Do tal, movimento do rap, inclusive, o crescimento do rap.
E ele morre aos 59 anos.
Jovem.
Você sabe exatamente, é jovem, para o padrão de hoje, com certeza é jovem. E, provavelmente algum tipo de ataque cardíaco, alguma coisa assim.
É, não revelaram, falaram que foi uma morte súbita, ou seja, lá, né, que isso queira dizer.
E o Gustavo teve também uma atriz das antigas aí.
Pois é, JP, faleceu aos 88 anos, a Louise Fletcher, ela que é mais conhecida como a enfermeira Ratched no clássico Um Estranho no Ninho, né, filme com o Jack Nicholson.
Né? Aquele daquela cara dele, né, com aquele sorriso de louco, né?
É, então, exatamente, ela era enfermeira...
Essa imagem do Jack Nicholson é muito forte.
Muito forte, é, exatamente, que também tá nessa faixa aí dos 80 e pouco, daqui a pouco a gente fala claro. Mas ela faleceu dormindo em casa em Montdurras, na França.
Eu já contei isso, tinha um cara que trabalhava comigo que sempre dizia, é igual ganhar na loteria.
Sim. E aos 88 anos também, eu vou te falar que ganhou mesmo na loteria, mas fica o registro aí da perda da atriz.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Vamos lá para meio ambiente / tecnologia / o que mais?
Então, JP, No meio ambiente dessa semana a gente vai falar aqui uma coluna, de certa forma, uma homenagem aí pra galera de tech, essa galera que discute roteadores, pacotes, protocolos, latência, ou então hardware, esse tipo de coisa, tá? É pensando em vocês que essa coluna se dedica a avaliar o impacto ambiental de uma rede VPN corporativa. Olha só. Mas a gente tem falado tanto aí da galera que trabalha remotamente, né? Porque teve um tornado, porque tá tendo furacão. Então vou trabalhar remotamente, esse tipo de coisa. Não, tem uma pandemia, não, virou moda, então você vai trabalhar, você vai precisar acessar uma rede VPN para ter aí o acesso aos aplicativos, aos e-mails da empresa e assim por diante, né? Então, pois bem, a gente fez umas contas aqui nessa coluna. Que normalmente uma pessoa para acessar uma rede de VPN, né? Ela vai precisar aí, vai entrar em acesso aí a toda uma rede de segurança aí, que pode ter vários sistemas. Então, para facilitar um pouco a coisa, vamos dizer que seriam 7 sistemas, cada um com pelo menos um gêmeo redundante, né? Para garantir uma alta disponibilidade. Então, a gente está falando aí de um total de 14 sistemas, tá? O primeiro sistema geralmente é um firewall do próprio data center, né? E aí, normalmente, o firewall, ele é um dos dispositivos que mais consome energia aqui numa rede desse tipo, né? Então, para fins didáticos, né? Para fins de cálculo, a gente vai dizer que o aparelho aqui do firewall, ele consome aproximadamente 630 watts, que seria uma média aí do que o mercado faz e usa de fato. Como é um sistema redundante, JP, já sai de 630 watts para 1260, entendeu? E aí sai do firewall, você vê um dispositivo de negação de serviço, né? Então, novamente, pegando aí uma média de 320 watts por aparelho, né? O aparelho é redundante, então são 640 watts. E aí você vai, né, calculando, somando esse negócio dessa série toda de sistemas até chegar no valor final de aproximadamente 6.128 watts, que é o que consome uma rede de VPN que vai ficar ligada aí por 24 horas, todos os dias do ano, num data center, né? Então, extrapolando essa conta para um ano inteiro, você está falando em um consumo aproximado de 53.681 kWh. Aí vem, né, a dúvida. Qual é o impacto total de carbono disso, né? Então, usando uma calculadora gratuita do Greenhouse Gas Equivalent, né, um instrumento da EPA, eu calculei que aproximadamente esses 53.681 kWh seriam equivalente a 25.6 toneladas de CO2 por data center. Ou o equivalente a 11.760 litros de gasolina queimados, ou o consumo total de energia de pelo menos 3 casas no padrão americano. Só que um levantamento do estatista, né, de um site de faz levantamento aí de dados, etc., eles concluíram que 73% das empresas dos Estados Unidos têm entre 3 e 5 data centers em uso simultâneo. E mais 40% das empresas nos Estados Unidos têm pelo menos 6 ou mais data centers simultâneos. Ou seja, tirando uma média aí de pelo menos 5 data centers para cada empresa da Fortune 2000, né, as 2.000 maiores empresas dos Estados Unidos, e tem muito mais do que 2.000, mas enfim, a gente pode dizer que o impacto ambiental, né, baseado aí nesses números, seria aí de 253.475 toneladas de CO2, o equivalente a 117 milhões e meio de litros de gasolina, ou o consumo total de energia para até 29 mil casas dos Estados Unidos, tá?
Mas o que? O consumo do ano da casa ou...
O consumo anual da casa.
Anual da casa. Uau.
E, como eu falei, isso só para rodar uma rede VPN corporativa para as pessoas trabalharem remotamente.
Uau.
Ou seja, tem aqui uma área que precisa desenvolver, né? Ou precisa, sei lá, se vão para a nuvem, eu não sei o que dá para fazer, mas tem um bocado aqui de CO2 aqui que dá para economizar, se a galera souber dar um jeito aí, né? Não sei o que dá para fazer, pra ser sincero.
Mas
tem um bocado aqui, cara. Tem um bocado de carbono que tá saindo por causa desses data centers aí.
Cara, isso aqui é preocupante porque ninguém vai fazer nada a respeito.
Ah, né? Sim.
Pra ser só colocado embaixo do tapete. Mas a gente sabe que tecnologia, ela é ótima, mas traz consequências também, né? A gente falou sobre isso no programa sobre bitcoins, né? Sim. De mineração e tal. Tá aí, agora não ganha tanta repercussão contra outros, né?
É, sim.
Justo não, mas o fato é que deveria ganhar tanta quanto, né?
É, porque no final do dia tá todo mundo usando ali seu smartphone, seu tablet, etc. E não tá pensando nisso, mas... E lembrando também, né, que é diferente das empresas em si, dos desenvolvedores, etc. Muitos dos data centers não ficam, por exemplo, no estado da Califórnia.
Sim.
Muito deles ficam no Arizona, ficam em Utah, esses lugares que...
Pô, a gente fica até na Austrália, fica em outros lugares. Que até pra, é até para você diluir o risco. Você bota em lugares muito, muito distintos entre um e o outro, você coloca esse data center.
Isso, exatamente. A gente fala de Arizona, Utah, não sei o que, porque você constrói um bunker, não tem risco de infiltração porque não tem nem água, né? Então é justamente mais ou menos essa ideia. E aí você não está sujeito, porque eu estou falando isso, porque você não está sujeito, por exemplo, a leis de redução de CO2, por exemplo, da Califórnia,
né?
Que é uma das mais ferrenhas dos Estados Unidos. Mas fica o registro aí para quem estiver ouvindo Podnext no trabalho, JP. Up next.
Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra você.
Dica da semana / momento cultural. E a galera curtiu, então ele tá de volta. Manda aí tua arte, Igor.
Olá, meu nome é Igor Gregório. Sou um poeta paraibano que irá compartilhar aqui com vocês um poema. Mas hoje não tem introdução nenhuma. Só tenho um sentimento de esperança. E esperançoso, eu declamo o soneto de nome Aurora. E ele diz assim. Pelo chão os insetos devoram. Pelo vento as nuvens se esvaem. Pelas folhas as gotas evaporam. E nas noites os males se contraem. Pelas matas os olhos defloram. Pelo céu as estrelas se retraem. Pelas casas as almas imploram, e nas mesas os risos abstraem. Mas nos versos os poetas se recaem, como Deus quando perdoa sua cria nesta vida de dor e covardia. E nos montes os raios sobressaem, revelando que o sol traz em maestria a esperança na luz de um novo dia. Obrigado ao Podnext pelo espaço. E para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Um grande abraço e até o próximo poema.
E agora, Gustavo, o que, que você recomenda aí para a galera para curtir ou para desvencilhar a cabeça? O quê? Para quê?
Ah, é para distrair dessa loucura toda que tá o mundo, né? Eu tentei, eu não gostei tanto de Rings of Power, eu tentei assistir a Casa do Dragão, aquela coisa. Não foi muito a minha praia, mas eu achei, felizmente, estava atrás de um seriado para distrair a cabeça, encontrei um seriado chamado From. Que será, será. F-R-O-M, né, de From, no sentido de onde você é, né, de From, esse tipo de From, um seriado do Epix, que acho que no Brasil só vai estar disponível na biblioteca do Paulo Coelho. Mas, de qualquer forma, que esse seriado é interessante? Porque ele é um seriado, algo entre Lost, né, e algo entre Walking Dead, no sentido de que é um mistério, no sentido de que tem uma coisa causando uma muita estranheza, no sentido de que todo episódio eles te respondem uma pergunta e aí você tem mais três, porque aconteceu uma mais coisa bizarra, entendeu? E putz, é muito legal. Eu não quero dar muito detalhe da trama, mas é um seriado tocado pelo John Griffin que tentou, pelo menos a Netflix tentou trazer de volta a Twilight Zone, né? Não sei quantas anda esse remake de Twilight Zone, mas é o mesmo diretor, E traz também o Harold Perrineau, que justamente participou aí, foi ator justamente em Lost, né? Acho que ele era o Dawson. E ele tá muito bem. Ele é um dos... Não tem muito bons atores, mas a história é muito legal, cara.
Dawson?
É, o Michael Dawson, ele é um personagem de Lost. Faz tempo, já tem 10 anos já esse negócio.
É, não tô entendendo. Lembrando quem é o Dawson. É o Sawyer, o Dawson.
Era um afrodescendente. Mas ele é o líder aqui de uma comunidade e ele é um dos melhores aqui dessa história.
Ah, o Michael. Michael, que era o pai do Walt. Né? Ok. É o Dawson, que era o pai do Walt. Ok, ok.
Pai do Walt, é. Ele tá muito bem. E eu recomendo pra assistir por causa disso. Porque pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de horror, horror é um tema recorrente realmente desse seriado. E tem lá suas cenas mais gore. Mas não é o foco, entendeu? O foco é esse universo que esse cara criou, que é fantástico, é bizarro, é estranho e é divertido, vai te entreter, você vai querer maratonar, porque, putz, eu quero saber como é que, para onde vai essa história. E já tá renovado para mais 2 temporadas.
Bacana. Então, boa pedida.
É, pra distrair a cabeça vale a pena.
Então, galera, foi esse o programa. Eu espero que tenham curtido nessa ressaca da eleição. Mande pra gente suas críticas, feedbacks, sugestões, o que mais quiserem. Pode ser pro e-mail, pro contato@opodnext.com. Mas também troque uma ideia nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o jp_miguel. Mas também tem o...
Gustavo, @gu_rebel. E o Podnext, você segue no Twitter, no Instagram, @opodnext. Ou só buscando o Podnext, você encontra a gente. Tem saído um bocado de coisa legal, viu, JP? Uns conteúdos diferentes aí, a galera tem gostado. Principalmente os carrosséis, eu ia dizer.
Até mais, galera. Valeu.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.